Governador, bom dia, tudo bem?
Bom dia, uma honra estar aqui, viu?
A gente começa falando de saúde. O senhor começou o seu mandato com prioridades, dando para a saúde prioridade, com visitas e já tomando algumas medidas. Como é que o senhor chega nesse final de 2023 com relação à saúde?
Então, a saúde, eu desde a campanha e desde o primeiro dia de gestão que eu tenho dito e repetido que é a nossa prioridade absoluta. E assim eu tenho feito. Só para ter uma ideia, o orçamento da educação é 25%, da saúde é 15%. No entanto, neste ano, nós já investimos 1,7 bilhão na saúde e 1,4 bilhão na educação. Ou seja, o investimento na saúde, neste ano, pelo menos, foi maior até do que o da educação. Isso é um indicador, é um sinalizador do que nós queremos realmente em relação à saúde. Nós queremos mudar, virar a página da saúde. Dia 2 de janeiro eu estava lá no HE. Hoje, né, para fazer um balanço rápido, nós temos um HE totalmente reformado. Não tem mais aquela cena dos corredores lotados. Hoje ainda não chegamos a zerar, mas hoje tem 4 pessoas no corredor, para ter uma ideia. Já teve 190 pessoas. Aí entregamos essa obra. Em janeiro, se Deus quiser, a gente começa a obra do novo HE, depois de 50 anos, um novo hospital de emergências em Macapá para atender todo o estado. É um hospital extremamente moderno, tecnológico, bonito, funcional. Lá no Oiapoque, nós estamos reformando o hospital de Oiapoque e construindo ao lado um novo bloco só de UTIs. São 30 UTIs, hoje o Oiapoque não dispõe de nenhuma. Quando o paciente precisa de uma UTI, tem que mandar a UTI aérea para vir para cá, um custo altíssimo e obviamente, sob pena também de perdermos os pacientes. Então, estamos construindo 30 novas UTIs. Tem uma unidade sendo construída em Tartarugalzinho. Conseguimos recurso para construir a unidade hospitalar de Amapá. Em Santana, amanhã, a gente entrega, graças a Deus, a nova etapa do complexo hospitalar de Santana. 12 anos de obra, para você ter uma ideia. Nós vamos entregar pronto atendimento infantil, pronto socorro infantil, pronto socorro adulto, uma série de espaços de ambulatório, de consultórios, salas de cirurgia. E vamos continuar a obra lá, vai ser um complexo completamente restaurado. Ontem nós começamos a retirada da tenda lá na frente do hospital, que era assim, simbolizava ao mesmo tempo algo ruim, mas com muita gratidão por pessoas que foram salvas lá. Ontem nós temos um ato para a demolição dessa tenda, para que fique o hospital com a sua estrutura perene. Hoje estamos em obra na maternidade. Vamos entregar, se não conseguirmos entregar até o final do ano, mas no comecinho, um complexo de UTIs neonatais na maternidade. Já entregamos mais 33 leitos novos no HCAL, tem mais 32 para entregar agora. E avançamos bastante também nas obras do Hospital da Criança e Adolescente. E claro, que não são só obras, são equipamentos. Santana, por exemplo, é um tomógrafo novo. Ontem nós entregamos um raio-x novo. Todo dia tem equipamentos novos e estamos mudando fluxos, processos, para não ter só prédios novos, mas sim uma saúde que possa realmente atender com dignidade as pessoas que precisam.
Segurança pública, governador. Esse foi um ano de muitas operações, de união das instituições de segurança pública em várias vertentes para o combate às organizações criminosas, principalmente. O anuário da violência apontando um número muito alto de mortes violentas, são as mortes intencionais chamadas, os assassinatos com características de execução. Como é que fecha 2023 com relação a esse combate?
Tati, olha só, a segurança, infelizmente, foi um tema que se impôs, ou melhor, a violência acabou se impondo e nos impondo uma reação que tem surtido efeito, Mas nós não queremos mais estar na reação. O Brasil mesmo tem um histórico de apenas reagir a essa estrutura do crime organizado que se implantou aqui no Amapá há aproximadamente 10 anos. Nós temos hoje uma estrutura de crime organizado mesmo aqui. E, em geral, o Estado brasileiro corre atrás desse crime organizado. Então, nós passamos momentos muito difíceis desse enfrentamento dessas organizações criminosas, das chamadas facções. Os nossos indicadores de mortes violentas intencionais subiram bastante. Nós somos hoje, diante desses números, desses indicadores, temos especialmente Macapá e Santana, municípios violentos, levando em consideração esses indicadores, mortes violentas intencionais. Porém, todos os demais indicadores, todos sem exceção, melhoraram. Quantidade de policiamento, as operações que nós fizemos, a efetividade, seja na investigação, na apuração ou na ostensividade das nossas operações. Colocamos a funcionar um novo pavilhão do IAPEN. Estamos construindo uma nova penitenciária na área atrás do que é o IAPEN hoje. É uma nova mesmo. Entregamos dois pavilhões novos. Fizemos muitas operações. Conseguimos recolher de dentro do IAPEN mais de 1.000 aparelhos celulares. Já imaginou? Armas, drogas. E estamos mudando todo o sistema. Compramos novos equipamentos, estamos investindo em muita tecnologia. E o que você falou, integrando as forças de segurança, foi o que eu falei durante a campanha. Ponto 1, integrar as forças de segurança. Então, hoje, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Científica, os bombeiros militares, são órgãos extremamente integrados. Isso, depois da fase inicial, passou a dar resultados. Desde outubro, que os nossos indicadores, esses de mortes violentas, passaram a inverter a curva. E tenho certeza que nós vamos continuar baixando esses indicadores. E os demais, todos eles avançaram. Mas realmente, assim, requereu de nós uma atenção muito especial, porque foi um tema que infelizmente se impôs. Nós agora chamamos, dentro da área da segurança pública, duas turmas da Polícia Civil. Uma turma do IAPEN, de policiais penais, vamos chamar mais. Chamamos DETRAN, vamos chamar até amanhã Polícia Científica. E fizemos o chamamento da maior turma de policiais militares e bombeiros militares da história do Amapá. 900 militares ao todo. Nunca teve um chamamento nem próximo disso. São 600 policiais militares e 300 bombeiros militares que estão hoje em curso de formação. Seja lá na AIFA, na nossa escola de formação de policiais, ou lá no Centro de Formação da Polícia Militar.
Então, esse ano tivemos muitos problemas relacionados ao meio ambiente, problemas naturais, e que afetou diretamente a população, as pessoas.
Isso.
Salinização em várias regiões, né, que também afeta diretamente a população. A estiagem, queimadas e nível dos rios muito baixo, também afetando a maneira das pessoas viverem. E a praga da mandioca. Foi um ano de muitas ajudas humanitárias. Esse é um trabalho que continua mesmo fechando 2023.
Continua. Primeiro, uma constatação. Nós estamos vivendo as chamadas mudanças climáticas. E isso é muito sério. Ou nós entendemos isso, ou vamos continuar sofrendo problemas graves relacionados ao meio ambiente e às suas derivações. Então, nós tivemos pela primeira vez seca no Amapá. Nós implantamos em abril deste ano o nosso observatório de secas. E quando eu implantei esse observatório, junto com a Agência Nacional das Águas, eu fui criticado, porque implantar um observatório de seca no Amapá nunca vai ter seca. E tivemos seca, estiagem, que é um conjunto de fatores. A estiagem é um conjunto mais complexo do que a seca, mas tivemos seca, estiagem, tivemos junto com isso a diminuição drástica do nível hídrico dos nossos rios, sobretudo os rios internos, tivemos mortalidade de peixes, uma série de problemas conjugados, afetou a agricultura, pecuária. Afetou a pecuária, afetou a pesca, a piscicultura, afetou a saúde das crianças, sobretudo, quando falta água, ela também piora a qualidade. Quando piora a qualidade da água, você tem problemas gástricos, sobretudo nas crianças, né, que tiveram que recorrer às nossas unidades de saúde. Quando chegou o período mais grave, nós passamos a ter um salto jamais visto no número de focos de incêndio. Quando os satélites fazem os dados cumulativos, nós temos mais de 50 mil focos de incêndio do nosso estado durante um período de 112, 115 dias. Isso foi algo que nos surpreendeu muito e nós reagimos. Uma parte desses incêndios são incêndios intencionais, né? Alguns criminosos, outros foram intencionais, mas não com sentido de cometer algum crime. Para tocar fogo numa roça e ela perdeu o controle e passou para outra, se estendendo. Mas a grande maioria, Tati, não foi. Foram focos de incêndio diante das mudanças climáticas mesmo, ou seja, baixa a quantidade de água, mata seca, muito material combustível, nada de chuva, material de alta combustão, e como nós estamos na Amazônia, temos muita matéria orgânica no nosso solo, aquilo produz gases. Esses gases têm um alto poder de combustão. Então, muitos focos de incêndio, mais uma vez, afetou a agricultura, afetou a saúde das pessoas, muitas crianças e idosos ficando doentes com problemas, com síndromes respiratórias, etc. Enfim, muitos desafios. E o que nós fizemos? Atacamos nas causas, né, para tentar mitigar esses problemas, mas também lembramos que quem estava sofrendo eram pessoas, famílias. Então, para cada caso, teve um tipo específico de ajuda humanitária. No Tartarugalzinho, no Amapá, em Pracuba, eram caixas d'água, com água potável, com água mineral, cesta básica, etc, etc. Caminhão-pipa. No Bailique, onde houve um processo de salinização severo das águas, como nunca houve, hoje, parte das águas do Bailique estão verde, que é a entrada das águas do oceano nos nossos canais. Verde, verde mesmo, né? Se você observar na frente da cidade, hoje, a água já tem uma textura diferente, né? uma cor diferente. Então, lá para o Bailique, nós estamos implantando máquinas de dessalinização da água. Também, para levar água para lá, tem que ser em balsas. Água potável, água mineral, enfim. E também cestas básicas, né? Muitas pessoas perderam a sua condição de sobrevivência. E a praga da mandioca no Oiapoque também foi algo que nos desafiou muito. Porque há 10 anos a Embrapa vinha alertando para essa praga. E não se tomou nenhuma medida. Então, de repente, quando nós entramos no governo, que eu fui para uma assembleia dos povos indígenas lá no Oiapoque, eu vi que tinha uma pauta extensa, mas todo mundo só falava dessa praga da mandioca. Eu fui saber o que era, algo gravíssimo. Acabou não só com a base alimentar dos indígenas, mas também com a base econômica deles. A farinha, a mandioca, não é só a base alimentar. É a base alimentar, a principal fonte de alimentação dos indígenas, mas também é a principal fonte de receita. A farinha dos indígenas do Oiapoque é vendida na Guiana Francesa, no Oiapoque, em todos os lugares. Eles perderam essa fonte de renda. Então entramos também com ajuda humanitária de cestas básicas e até de farinha mesmo, porque realmente é parte da base alimentar deles.
A gente falou aqui sobre mudanças climáticas, governador, isso que foi inclusive a pauta de um evento mundial que trata desse problema no mundo, que foi a COP28. E o Amapá participou com uma grande delegação de autoridades. O que essa delegação, por exemplo, traz, né, de concreto de um evento como esse para ser colocado em prática?
Tati, nós trouxemos muita coisa, mas levamos também. Nesse momento, o mais importante foi o que nós levamos. Primeiro, nós chegamos lá para dizer, olha, tem um estado do Brasil, na Amazônia brasileira, o estado mais ao norte, a última fronteira em todos os aspectos, a fronteira cultural, fronteira física, fronteira econômica do Brasil. E está na foz do Rio Amazonas, na linha do Equador, fronteira com um país que faz parte da Europa, embora não esteja fisicamente no continente. E esse estado, que é o nosso estado do Amapá, está aqui na Conferência das Partes da ONU sobre o Clima, para dizer, em primeiro lugar, que nós queremos participar mais ativamente de qualquer debate sobre a Amazônia e sobre o Amapá. Então, eu até brinquei, olha, vou me apropriar de um bordão que os movimentos sociais utilizam muito, né? Nada sobre nós sem nós. Nós queremos participar. Todo mundo pode discutir a Amazônia? Pode, mas não sozinhos, mas nós queremos estar participando desse debate. E participando para dizer o seguinte, nós queremos manter os nossos indicadores ambientais, que são os melhores do Brasil e do mundo, mas nós não achamos justos, não achamos justo e é insustentável manter os melhores indicadores ambientais e, ao mesmo tempo, os piores indicadores sociais e econômicos. Essa conta não fecha, isso não vai dar certo. A pobreza não protege nada, ao contrário. Quanto maior a pobreza, mais a gente avança para as florestas, para utilizar irracionalmente os recursos naturais. Então nós temos o seguinte, ó, não é mais concebível termos os melhores indicadores ambientais do planeta e termos os piores indicadores sociais. Nós queremos manter esses bons indicadores, excelentes indicadores ambientais, nós nos orgulhamos deles e queremos mantê-los, mas nós queremos também que os indicadores sociais e econômicos elevem e que sejam compatíveis. Para isso, nós queremos colocar o dedo na ferida. Nós queremos dizer que essa visão que se tem da Amazônia ou do Amapá, onde se vê só a copa das árvores, está errada. Debaixo dessa copa das árvores tem gente morando, tem famílias, pai, mãe, homens e mulheres que estão na pobreza. Nós somos os piores indicadores em tudo. Então nós queremos ter desenvolvimento econômico. Ah, mas nós podemos tratar de compensação. Exigimos compensação. Queremos. As compensações são muito bem-vindas. Crédito de carbono, uma série de coisas. Tudo bem. Mas não é só a compensação. Nós queremos ter o direito a sonhar com um futuro de desenvolvimento. Nós queremos diversificar as nossas matrizes econômicas para ter gente gerando emprego, renda, dignidade e riqueza também aqui, mantendo a floresta em pé. Então esse foi o primeiro recado. E também nos credenciamos para participarmos mais ativamente das duas próximas COP, sobretudo a que vai acontecer em Belém. E aí levamos um pleito ao presidente Lula de que Macapá pudesse sediar alguns eventos pré-COP e alguns durante a COP. Queremos nos colocar como cidade dormitório também, porque Belém não vai dar conta. E eu vi, por exemplo, que eles estavam credenciando Santarém para ser cidade dormitório. Peraí, Santarém está a 600 quilômetros, muito mais longe. Nós estamos a 35 minutos de avião aqui do lado, com um aeroporto bom, com hotéis, nós podemos melhorar isso. Aí fizemos um pleito, né, que vai desde a construção de um centro de convenções até a melhoria da nossa rede hoteleira, investimentos em Macapá, em Santana, em Mazagão, enfim, para participarmos mais ativamente. Nós queremos o legado dessa COP da Amazônia, que nós passamos a nos preparar agora diariamente. Nós queremos dois legados entre vários. Um, discutir a Amazônia e propor e ter na prática um modelo de desenvolvimento econômico sustentável para o Amapá. E dois, deixar um legado físico também, que são essas obras que Belém está recebendo e que nós queremos receber também.
Reta final de ano, não se fala em outra coisa no Legislativo, por exemplo, do que a lei orçamentária. Tem um orçamento já, um projeto definido, né, de quanto deve ser o nosso orçamento para o ano que vem, governador?
Isso, é um orçamento aí de 9,5 bi, né, teve um aumento de 600 milhões de reais, não é o que nós gostaríamos, né, mas é o orçamento que nós vamos trabalhar. E como nós, esse primeiro ano é um ano de muito ajuste, eu tenho certeza que a performance dos nossos gastos públicos, dos nossos investimentos públicos, do nosso custeio para 2024, com esse orçamento, que ele cresceu muito menos do que cresceu nos últimos anos. Mas mesmo assim, a performance desse orçamento vai ser bem melhor. Tem projetos mais bem ajustados, manter o investimento na segurança, na saúde, manter na educação, está tudo bem preservado. Queremos, eu não consegui no primeiro ano, por exemplo, pagar o piso da educação. Demos 9,46 de reajuste, né? É um bom reajuste, mas não é o que eu gostaria. Não é o que a minha categoria, eu sou professor, merecia, mas foi o que deu para dar. Esse ano a gente está se preparando para realmente conseguir cumprir o que for dado pelo piso e avançar, né, nas melhorias físicas, nas melhorias de recursos humanos, salariais, métodos, muito investimento em tecnologia para poder elevar também os nossos índices, nossos indicadores na educação.
Isso já é uma das metas para os
anos já, de 2024? Sim, 24. Nós temos os piores, o que eu vou falar aqui é uma constatação. Pegue qualquer indicador social, educação, saúde, assistência, pobreza, pega IDH, enfim, esgotamento sanitário, nós somos os piores em tudo. Então nós temos um parâmetro, é um parâmetro ruim, números ruins. Então nós temos metas para ir progressivamente melhorando esses indicadores. Quando a gente fala melhorar indicador, não é melhorar número apenas, é melhorar realmente no mundo real a qualidade de vida, seja a qualidade de vida representada numa educação melhor, numa saúde melhor, num estado mais seguro. Mas ela vai representar, os números são só a representatividade dessas melhorias. Então nós temos metas a cumprir, sobretudo nessas áreas. E, em paralelo, um grande esforço para melhorar a economia. Esse ano já melhoramos nossa produção de grãos, A expectativa para o ano que vem é bem animadora. Todos os dias eu recebo ou faço contato com empresários de fora. Mandei uma delegação para Roraima para reconvidar aqueles produtores que estão produzindo lá. Roraima hoje, com todos os problemas que tem, consegue ter um desempenho, uma saúde financeira muito maior, porque tem o agro que está lá produzindo em cerca de 150 mil hectares, que a gente tem 500 mil. Aprovamos agora a nossa lei de liberdade econômica, é um grande marco, e sinaliza exatamente isso. Olha, empreendedores do Amapá ou de fora, aqui é um ambiente seguro. O governo do estado está sinalizando para auxiliá-los, para fazer de tudo para que vocês venham para cá ou permaneçam aqui. E nós damos segurança política e segurança jurídica, incentivos. Nós acabamos de tornar a nossa carne competitiva. Hoje, a nossa carne do Amapá, a partir de agora, vai ser a partir de 1º de janeiro, porque é uma lei que mexe imposto, não passa a vigorar a partir de janeiro. Ela vai ser uma carne mais barata. Então, o produtor daqui vai poder vender uma carne mais barata do que qualquer produtor de outro estado brasileiro. Isso vai representar muito na nossa economia. Só para dar um exemplo, né?
Governador, o presidente Lula esteve no Amapá. E a questão da energia elétrica, do reajuste, né? Temos uma definição ou ainda é uma medida provisória?
Eles encontraram uma medida, no sentido da palavra, né? Provisória. Não significa que vai ser uma MP. Uhum. Mas em uma medida provisória, o que eles fizeram? Primeiro, suspenderam o reajuste. Enquanto isso, vão encontrar um meio, já tem o recurso, para que o amapaense não pague esse 44%. Talvez tenha um reajuste, mas pequeno, justo. Porque nós pagamos nesse reajuste muitas coisas que não são nossas. A gente paga, por exemplo, que no Amapá, está lá na nossa conta de energia, uma conta daquela crise hídrica que ocorreu lá em São Paulo, no Sudeste. Lembra quando o sistema Cantareira ficou em regime morto? Aí foi feito um financiamento para o sistema nacional, que nós não temos nada a ver com isso. A gente paga essa conta, paga a conta do Covid. Tem uma série de penduricais na nossa conta que não são nossas, mas que, infelizmente, está na regulação nacional. Então, eles querem, com o caso do Amapá, ganhar tempo para poder fazer uma proposta para melhorar a regulação nacional, porque hoje no Brasil acontece o seguinte: os muito ricos estão pagando R$200, R$250 no megawatt de energia, e nós todos aqui estamos pagando R$750. Os pobres pagam muito mais do que os muito ricos. É isso que ele quer mudar.
Olha, a gente conversou com o governador Clécio Luiz, do Solidariedade. O governador fez um balanço aqui de 2023 e já falando, antecipando aí projetos para 2024. Obrigada, governador. Bom dia, boas festas.
Eu que agradeço. Feliz Natal. Tudo de bom para todos nós, né? E acompanhem, nós temos muita coisa boa para 2024. Muito obrigado, bom dia, Feliz Natal.